Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Colossenses capítulo 4, verso de número 6, que diz assim: o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu quero falar hoje, amados, sobre o tema segredos para uma boa comunicação. Segredos para uma boa comunicação. Ao ler esse texto e alguns outros textos que a gente vai ler aqui durante essa palavra, a gente observa uma preocupação de Deus com a nossa maneira de falar. O texto que a gente leu diz que nós, quando falarmos, devemos ter palavras, e olha que expressão fortíssima, sempre agradável. Não é a maioria das vezes, quando você falar, seja agradável. A maioria do tempo que você conversar, suas palavras sejam boas e você já está aprovado, não. O texto diz que a sua palavra, o seu falar, o seu conversar deve ser sempre agradável. É um desafio grande. Agora, quando a gente pega essa questão da comunicação e a gente traz para dentro da realidade da família, eu disse para vocês que o Ministério Família de Sucesso tem mais de 10 anos. Porém, eu trabalho junto com a minha esposa, com família, casais, há mais de 20 anos. A gente casou e no iniciozinho já do nosso casamento, começamos a trabalhar na nossa igreja na época com o Ministério de Casais, com o Ministério de Família. E se você me perguntasse, pastor Ricardo, qual na sua opinião é a área de maior problema, de maior desafio dentro das famílias? E eu diria para vocês que o maior desafio que nós temos é a comunicação na família. Esse para mim é o problema número um, e pela falta de comunicação ou pela má comunicação, nós temos uma série de outros problemas com os filhos, com o marido, com a esposa, com o cunhado, com a família, de um modo geral. Então, quando a gente consegue resolver esse aqui da comunicação, a gente elimina um monte de outros problemas. Eu vou fazer uma afirmação muito forte. Se nós não soubermos nos comunicar, a nossa família, na melhor das hipóteses, vai ser infeliz. Porque provavelmente, pela falta ou pela má comunicação, a nossa família será destruída. Você entendeu o que eu falei? Se você der sorte na falta de comunicação ou na má comunicação, você vai ter uma família infeliz. Porque a probabilidade de pessoas que não se comunicam bem ou não se comunicam é que a família com o tempo seja destruída, e não é isso que nós queremos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, há uma preocupação de Deus, como é que a gente conversa, e quando a gente passa isso para dentro da família, isso ainda é mais sério e mais importante. Quais seriam, então, alguns segredos para termos uma boa comunicação e podermos ter bons amigos, bons relacionamentos, portas abertas e famílias abençoadas, felizes e de sucesso? A primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma boa comunicação é ouvir com atenção. Tiago capítulo 1, verso 19 diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Deus está dizendo para mim e para você hoje de manhã o quê? Esteja pronto para e tardio para. Olha para o crente que está do seu lado e diga assim: Deus está falando com você hoje. E Ele está te dizendo: Fale menos. Alguns maridos perderam a oportunidade, né? E ouça mais. Agora, não é só ouvir, é ouvir com atenção. E se isso sempre foi um desafio para nós na comunicação, hoje ele é dobrado, triplicado. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Irmão, não tem como alguém ouvir com atenção do jeito que eu percebo que as pessoas conversam hoje. E quanto mais intimidade a pessoa tem, mais liberdade ela está tendo para não ouvir com atenção. Então, às vezes, a gente começa uma conversa em casa com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, e as pessoas estão tão viciadas no celular, no WhatsApp, na rede social, que elas ficam ouvindo e... Olha aqui um pouquinho, olha aqui um pouquinho. E eu já vi, irmãos, cenas do tipo, a pessoa está falando alguma coisa séria, ou alguma coisa que não tem graça, mas aí o indivíduo dá uma olhadinha no telefone, vê uma coisinha engraçada e solta uma risada que não tem nada a ver com a conversa. Aí o outro que está falando aqui fala, tipo assim, para e fala, qual foi a graça? Não, não, desculpa, é que eu vi um. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, fala a verdade. O que você sente quando você quer falar com alguém e você quer conversar, e você quer atenção, e a pessoa não para de olhar as mensagens que ficam chegando, pela luzinha que brilha, pelo vibrar do telefone, ou pelo barulhinho do WhatsApp. Que a pessoa está o tempo inteiro querendo olhar. Quando a pessoa tem a cara de pau de falar para você assim, pode falar que eu estou te ouvindo. Mas continua olhando o celular, continua olhando o computador, continua olhando a televisão. Sabe o que a gente precisa hoje? A gente precisa ter domínio próprio, disciplina, controle. E no momento em que alguém, especialmente da nossa família, vier falar conosco, virar o telefone, desligar, anular, colocar no bolso e parar para ouvir com atenção o que está sendo falado. Porque é isso que eu quero colher, é isso que eu preciso semear. É horrível. Eu quero aproveitar para falar de uma igreja que está em célula, de uma igreja que tem MDA, para você, discipulador, para você, líder de célula, não tentar resolver mil coisas ao mesmo tempo, e às vezes, na hora do MDA, na hora da conversa, na hora do compartilhar, está o tempo inteiro dando uma olhadinha, tentando resolver alguma coisa, mandando uma mensagem. Irmãos, eu quero dizer para vocês claramente, isso é altamente desagradável, e na verdade, isso é mal educado. A gente precisa ter essa educação, esse amor e esse cuidado, a começar com as pessoas mais importantes para nós, que são a esposa, os filhos, o papai, a mamãe, as pessoas que estão próximas, e estender isso a todo mundo. Se você não pode dar atenção para alguém naquele momento, diga a verdade, meu querido, eu não posso te ouvir com atenção agora. Me dá 10 minutos, me dá 5 minutos, eu estou resolvendo um problema. Assim que eu resolver, eu quero dar a atenção que você precisa, a atenção que você merece. Amém, gente? Um dos grandes desafios que a gente tem é parar para ouvir com atenção. Agora eu quero ir um passinho a mais. Além de ouvir e de ouvir com atenção, uma coisa importante que a gente tem que fazer é demonstrar interesse no que está sendo falado. Porque eu não sei o que acontece com algumas pessoas, elas têm a capacidade, amados, de ver uma tragédia, de ver uma comédia, de ouvir uma história, de alguém contar da sua viagem da lua de mel, e ela ter a mesma cara. Você soube que a pessoa morreu? Você viu que o pessoal ganhou um carro novo? Não muda, não. Não faz nem assim, ó. Quer dizer, a gente está conversando com uma pessoa, contando alguma coisa, já pensou, você foi a primeira vez para Israel, você conquistou o seu emprego, finalmente você vai casar, aleluia, e você vem contar essa história para alguém, todo empolgado, eu queria te contar, meu querido, e a pessoa está te ouvindo, com atenção, mas ela não demonstra um pingo de interesse. Vocês conheceram aqui, alguns conheceram, a pastora Juliana, esposa do pastor Leonardo, ela é minha cunhada. Eu não conheço, irmãos, ninguém igual a minha cunhada para ouvir. Ela é nota 10 mil. Se eu ligar para ela hoje para falar assim, Ju, eu preguei agora de manhã na Alcance, na hora que eu terminar de falar, meu Deus, me conta. Você está entendendo? Não acredito. Às vezes quando eu vou contar alguma coisa, a gente fez uma viagem para fora, a primeira vez que a gente foi para o Japão e a gente chegou para contar, ela, às vezes ela até pega no seu braço e aperta assim de agonia. Não, meu Deus, eu queria estar lá. E ela, irmão, deixa eu te falar uma coisa, fala a verdade, não dá gosto de contar uma coisa para alguém quando ela faz assim? Que ela vibra com você, que ela se alegra com você, que ela demonstra, que ela sorri, que o rosto dela mostra que ela está feliz, que ela está empolgada, que ela está gostando do que está ouvindo. É ou não é bom que uma pessoa ouça a gente assim, sim ou não? Então se a gente gosta de receber isso, a gente tem que se habituar a fazer o quê? A mesma coisa, quando seu filho vem te contar alguma coisa da escola, sabe, eu vejo muitos pais que não conseguem ser amigo dos filhos adolescentes, porque não pararam para ouvir as histórias chatas dos meninos pequenos. Papai, fiz um desenho, agora não. Papai, eu queria te contar uma coisa, aí já... Como não é uma coisa que interessa demais, porque às vezes a conversa da criança não é muito interessante, é a realidade dela, você já começa, corta, vê para outra coisa, e aí depois quando você quer a amizade da criança, não tem. Por quê? Porque não conquistou pequeno. Parar para ouvir com atenção e demonstrar interesse naquilo que está sendo dito. Amém, gente? Esses são segredos importantíssimos. Agora, eu preciso também ouvir o que não está sendo dito. A gente chama isso de terceiro ouvido. Ouvir o que está sendo comunicado, mas não está sendo falado. Se você chegar para o seu filho e falar assim, eu quero que você lave o carro hoje, ou que você arrume a cama, ou que você lave a louça, ou põe a louça na máquina, e o menino fizer assim, ó, ele falou alguma coisa? Ele não falou nada com a boca, mas ele comunicou que ele não gostou do que ouviu, sim ou não? Então deixa eu dizer uma coisa para você, amado. A comunicação, ela está acontecendo o tempo todo dentro da sua casa. E você precisa se tornar sensível, pedir a Deus graça para você perceber o que está sendo comunicado, mas não está sendo falado. Você quer ver uma coisa? Você pega a sua criança e diz assim para ela, meu filho, essa semana você vai dormir na casa do seu avô, seu primo. E aí o menino vira e fala para você assim, ah não, mãe, eu não quero ir para a casa do meu avô não, eu quero ir para a casa do meu tio. Isso é manha de criança, é vontade de criança. Se dá para fazer, a gente faz. Se não dá, a gente direciona para onde tem que direcionar. Agora, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você fala para o seu filho que ele vai dormir na casa de alguém e o seu filho fica apavorado, assustado, nervoso, desesperado. O que aconteceu nessa casa que deixou a sua criança com medo nesse sentimento de ter que voltar lá? Ela não falou nada, mas ela está comunicando alguma coisa. Sabe por quê? Porque pedofilia acontece com as pessoas que a gente menos imagina. Por que o seu filho não está querendo ir para a escola? Uma coisa é a manha de não querer ir para a escola. Ah, não quero, estou com preguiça, não sei o quê. Outra coisa é aquele pavor. Será que está acontecendo algum tipo de bullying, alguma coisa muito séria dentro da escola, com o professor, com algum colega, que você não ouviu ele te contar, mas que ele está comunicando com as atitudes dele? Por que que a sua criança, de repente, era tão alegre e agora está fechada? Por que que a sua filha tinha um comportamento e agora tem outro? Por que que a roupa, o estilo de amizade mudou assim de repente? O que que aconteceu ou o que que está acontecendo? Eu não sou de um lar cristão e na minha adolescência comecei a usar drogas. Gente, eu mudei completamente. Eu mudei a minha roupa, eu mudei meus hábitos, eu mudei meus horários, eu mudei um monte de coisa. E a minha mãe não percebeu essas mudanças. Porque a gente tem que estar atento ao que está sendo comunicado, mas não está sendo falado. Olha, eu ouvi o caso de uma pessoa. Ele era um senhor e a sua esposa, e eles eram muito amigos de um casal bem mais jovem. E aí um dia esse senhor chegou para a esposa e disse assim: amor, eu acho que a gente está muito demais, amizade, muita liberdade com fulano e fulana, que era o casal mais jovem amigo. E ela pegou e falou: não, que nada, eles são tão legais, a gente gosta de estar junto e tal. Ok, passou mais um tempo, ele chegou para a esposa e disse assim: amor, às vezes eu acho um pouco estranho a maneira que a fulana me trata, será que não tem alguma confusão nos sentimentos? Aí a esposa disse assim: larga de besteira, são como filhos para nós. Aonde que deu isso? Num adultério. Ele tentou duas ou três vezes comunicar à esposa que tinha alguma coisa errada, mas a esposa não parou para ouvir o que não estava sendo dito, mas estava sendo comunicado. Às vezes a esposa chega em casa e ela meio que clama para o marido, né? Diz que eu estou bonita. O que você acha? Sabe o que está acontecendo? Às vezes ela está sendo tentada no trabalho. Às vezes tem alguém lá, ó, em cima, e ela tá tipo gritando: me conquista, me salva, diz alguma coisa. E o cabeção fica na televisão lá. Ah, legal. Às vezes o cara tá mudando o jeito, mudando a rotina, mudando a roupa. Às vezes é a criança, às vezes é alguém da casa e a gente não percebe. Por quê, irmãos? Porque tá faltando para nós parar, olhar, analisar e ter sensibilidade para perceber comunicações que estão sendo feitas por pessoas da nossa família. Elas são comunicadas, mas não são faladas. Aprenda a ouvir também aquilo que não é falado. Amém, gente? Primeira coisa, ouça com atenção. Segunda coisa, use as palavras certas. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que o problema não é o que você fala. O problema é como você fala. Eu posso, queridos, quase que dividir o mundo em dois pedaços nessa hora. Tem exceções, mas a maioria das pessoas se divide em duas partes. A primeira parte é a turma que é sincera. A primeira parte é a turma que fala o que tem que falar. É aquele que não leva desaforo para casa, que é verdadeiro, que é sincero. E aí o que acontece? A tendência desse pessoal é o quê? Falar. Simplesmente tem alguma coisa para falar, ele vai e fala. Não se preocupa se vai machucar, não se preocupa se vai ferir. Por quê? Porque para ele o importante é a verdade e a sinceridade. Então esse pessoal aqui fala, e aí outras vezes se machuca, ele fala: ah, é um doente de alma, é um dodóizinho, coitado. Ah, não consegue ouvir a verdade, olha lá, mocinha, florzinha de Jesus, né? E tal, e aí vai. Então a pessoa vai e ela solta o que tem que soltar, e fala a verdade mesmo, e tal, e é sincero, e é franco. Ok. Aí tem uma outra turma. A outra metade da turma é a seguinte: para não machucar, para não ter problema, não fala. Então, às vezes, ele teria que tratar alguma coisa com alguém, com um amigo, com um líder, com um discípulo, com alguma pessoa. Mas, para não ter problema, ele não fala e ele continua rindo. Está chateado, viu que a atitude não é legal. Está vendo que o outro vai cair no buraco, mas ele não fala. A política dele é: quero viver em paz e não vou machucar ninguém e ninguém me machuque. Os dois estão errados. Os dois são extremos. Não falar o que as pessoas precisam ouvir é errado. Falar o que as pessoas precisam ouvir de qualquer jeito é errado. Qual é o segredo? A gente tem que falar, irmãos. Só que tem que falar com jeitinho. Com carinho. Eu sou desse tipo aqui, ó. Eu pastoreei anos da minha vida, irmãos, operando o povo no meu gabinete sem anestesia. O cara entrava no meu gabinete, falava, eu dizia assim: imagine um médico, meu irmão, você tem câncer e você vai morrer. O médico pode dar essa notícia de outra forma, não pode? Ou pode falar, ó, então eu chegava para a pessoa, o que eu fazia emocionalmente? Emocionalmente. Eu olhava a pessoa e falava: eu já sei qual é o seu problema. Segurava ela, pegava uma faca, rasgava, fiava a mão, arrancava o tumor, costurava e dizia: pronto, resolveu. O cara olhava para mim e ele estava com raiva. E eu dizia: como é que você está com raiva se eu te curei? E ele dizia: mas você me rasgou, você me arrebentou. Mas você está curado, acabou o problema. E sabe como é que eu ficava? Eu ficava com raiva. Eu dizia: esse povo não quer a verdade. Esse povo quer. E eu ficava chateado. Até que eu descobri, irmãos, que eu podia operar com anestesia. Você chega no indivíduo, anestesia ele. Ele nem vê. Aí você enfia a faca aqui, ó. Rasga. Enfia a mão. Arranca. Costura o cabra. E ele tá rindo para você. Você entendeu? Como é que funciona isso, pastor? Funciona assim, ó. O pastor Abe fala muito sobre isso. Funciona assim. Toda vez que você tiver que tratar um problema, trate. Não ceda à tentação de deixar as pessoas se machucarem, continuarem erradas. Você tem que falar. O problema não é o que você vai falar, é como vai falar. E qual é o segredo? O segredo é anestesiar. E como é que a gente anestesia? Minha filha, linda, você é tão trabalhadora, princesa. Você é tão esforçada. Isso é anestesia. Porém, olha aqui para mim, olha para mim, um segredo. Nunca use mas. O mas destrói tudo para trás. Pastor Marciano, você é uma bênção. Mas, então não é uma bênção. Entendeu? Então não é uma bênção. Então qual é o segredo? Use palavras tipo, porém, contudo e entretanto. Minha linda, você é trabalhadora, você é esforçada. Porém, eu deixei aqui a responsabilidade de você lavar a louça e você não fez. O que aconteceu? Estou tratando o problema. Eu estou falando a verdade. Eu não estou chegando em casa e falando: ah, não vou falar nada não, porque vai dar problema, confusão. Não, eu vou tratar o problema. Mas antes de falar o problema, eu anestesiei ela. Aí eu vou falar: olha, isso não pode acontecer, papai está chateado, tem tal consequência, enfim, operei. Terminei de operar? Quando você termina de operar, o médico sempre passa para você um analgésico, sim ou não? Sim, então você anestesiou, operou, agora analgésico. Termina dizendo o quê? Olha, mas eu sei que você não vai repetir isso, porque você é uma menina esforçada, você é trabalhadora, então você anestesiou, operou e deu um analgésico no final, problema resolvido. A questão não é o que fala, é como fala. Então, querido, não use ferradura para falar com os outros. Use anestesia, fala com amor, fala com jeitinho, fala com carinho, mas fale tudo o que precisa ser falado para as pessoas que você quer ajudar e que você ama. Amém? Agora, antes de falar, pense no que você vai falar. Pense no que você vai falar. Porque tem pessoas também que, quando vão falar, arrancaram o filtro que tinha aqui, ó, entre o que ela pensa e o que ela fala. E aí sai falando e machucando as pessoas que estão perto dela. Eu vou repetir, gente. Se nós não aprendermos a conversar, se nós não aprendermos a tratar, a resolver os problemas, teremos relacionamentos, famílias infelizes. Você já viu gente que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, viaja para a praia, tem condição, tem situação financeira, tem a família, tem toda a oportunidade de ter um dia feliz no shopping, um dia feliz na praia, mas vira guerra, vira problema, vira briga, pesa o clima, chateia, sempre é aquela coisa ruim. Por quê? Porque está faltando comunicação, ou a comunicação não está boa. Comunicação boa exige que a gente use as palavras certas. Então, aprenda a falar. O texto diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Gritar, palavras duras, ferir, acusar, não vão resolver o seu problema e podem até piorar a situação. Terceira e última coisa nessa manhã. Saiba quando não falar. Ouça com atenção, use as palavras certas e saiba quando não falar. Provérbios 17, 28 diz assim: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por inteligente. Olha só, até o tolo, quando fica calado, é tido por sábio. Mais uma vez a Bíblia está dizendo, fale menos. Se você ficar calado, todo mundo vai dizer, nossa, que camarada sábio. Né? Olha que pessoa inteligente. É isso que a Bíblia está dizendo. E às vezes quando você abre a boca, todo mundo fala, não é nada disso. Então a melhor coisa é sempre falar menos. Eu queria dar uma dica aqui para homens em relação às suas esposas, filhas, mães e mulheres. É homem para mulher e mulher para homem. E serve também muito para o casal. Queridos homens. Cadê os homens que não têm dúvida que são homens? Levanta a mão aí. Só os que não têm dúvida. Beleza. Sua esposa, sua filha, sua mãe, quando vem falar com você, ouça o que eu vou dizer, acredite no que eu vou dizer para você. Uma mulher, quando ela vem conversar com você, ela não quer a solução do problema. Você entendeu? Diga isso comigo, irmão, para você poder registrar. Diga assim: mulheres, quando vêm falar, não querem a solução do problema. O que que uma mulher quer, pastor? Ela quer ser ouvida, entendida e apoiada. Por que que... Olha o que que acontece muito com casamento. Amor, eu vou dar um exemplo aqui bobo, mas vamos dizer. Amor, estou tendo uma briga, uma confusão no meu trabalho. Quando a mulher falou 2 minutos do problema, a gente já tem a solução. Ela não precisa contar mais nada. E a gente percebeu que ela está com uma mesa assim, e era só virar a mesa. Acabou. E outra, o problema é ela, não é ninguém. Nessa conversa eu percebi isso, digamos, ok? Aí minha mulher vem, por exemplo, me contar, amor, estou com problema no meu trabalho e tal. E aí qual é a tendência do homem na hora? Falo, deixa eu te falar uma coisa. O problema é você. Vira a mesa que está resolvido. Meu irmão, quando o cara terminar de falar isso, ela vai dizer assim, você não me entende. Na hora. Porque a mulher, ela não quer que você dê uma solução para ela imediatamente. O que que uma mulher quer quando ela vai falar? Ela quer assim, ó. Quem quer ser feliz com a filha, com a mãe, com a esposa, ouça. Com a irmã. A mulher começou a falar, ela quer que você fale assim. Sério? Queridão, deixa eu te dar uma dica. Você pega a sua mão, põe na coxa durante a conversa e, tipo assim, bate. De 15 a 30 vezes, assim, ó. Aí tem que fazer um. Não, ela fez isso? Dependendo do jeito que ela está falando, merece um toque. Amor, no final, perto do final, o que, que tem que sair sempre? Eu te entendo. Conta comigo. E se ela estiver chorando? Você entendeu, meu irmão? Porque homem, quando procura homem, quer a solução. Um homem nunca vai conversar com alguém por conversar. Eu estou falando de homem. Deu para entender, né? Nada de coluna do meio. Homem. Homem, quando ele procura alguém, é porque ele acredita que aquele camarada ou aquela pessoa com quem ele vai falar pode ajudá-lo. Se eu chegar no Marciano e falar assim: pastor Marciano, eu estou com uma situação financeira assim, 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 e ele me interrompeu e falou: Ricardo, já sei o que você vai fazer. Eu vou parar na hora e falar: o quê? Me ajuda. Qual é a solução? Faz isso, isso e isso. Obrigado, meu irmão, valeu. E pronto, vou embora. E eu jamais vou falar para ele alguma coisa se eu acho que ele não pode me ajudar. Homem não para para falar: queria abrir meu coração com você, Paulo. Eu estou com um problema financeiro. Não, não existe isso. Então, como o homem procura outro homem para resolver problema, o que, que ele faz quando a mulher procura? Resolve o problema. Não, mas isso é fácil. Você pega, faz. A mulher, assim, quebrou. Interrompeu. Você já viu uma mulher contando uma coisa para outra mulher? Ela pode estar errada, a outra mulher está errada, mas ela diz assim: amiga, que absurdo, que é isso, eu não acredito. Olha, nunca uma mulher vai dizer para outra: não, você que está errada, né? Nunca. Ela vai concordar, ela vai apoiar, ela vai chorar junto, ela vai, entendeu? Ela vai ali. E é isso que uma mulher quer e precisa. Então, quando a sua esposa, sua mãe, qualquer mulher vier conversar com você: meu querido, pare, ouça e dê feedback e dá uma gemida. Uau! Porque também tem homem que ouve assim, ó. Por quê? Por que que o homem ouve assim? Veja quatro homens conversando. Quatro homens estão conversando. Gente, um fala, os outros ouvem. É um cara falando e os outros assim, ó. Aí esse aqui para aqui e começa a falar todo mundo. Ninguém fica falando ao mesmo tempo. Por isso que o homem às vezes para e fica para a mulher assim, ó, parado. E a mulher fala: você tá me ouvindo? E ele fala: tô. Está prestando atenção? Por quê? Porque está faltando de você aquele Agora, você já viu quatro mulheres conversando? Eu te desafio hoje a encostar na parede assim, ó, e ficar vendo a conversa. Homem e mulher, se não é desse jeito. Todas falam. Ao mesmo tempo. E todas se entendem. E eu já vi duas mulheres conversando aqui e duas ali, e essas duas conversando, e as duas lá, e essa aqui vira e fala assim: ó, mas tem uma coisa sobre isso aí, hein? Impressionante. Ela estava ouvindo as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês entenderam, homens? Vocês entenderam? Vai ser difícil, vai ter que se esforçar, é uma nova forma de comunicação. Entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa: se você parar para ouvir, vai ser rápido. 20, 15, 30 minutos. Se você não parar para ouvir mesmo com atenção, sabe o que vai acontecer? Vai começar uma briga, vai demorar uma hora a conversa, a briga, e depois mais meia hora de conversa. Ouça o que eu estou te dizendo, 23 anos de casado. Agora, mulheres queridas. Ah, não. Depois você dá a solução. Ouve tudo e depois você fala assim: apoiou, entendeu, pegou. Ok. Aí você fala assim: amor, 5 minutos depois. Ela já se acalmou, botou pra fora. Né, minha filha? Aí você fala assim: eu tava pensando sobre aquilo que você tava falando agora há pouco. Aí ela: ah. Depois pensa, se você mudar a mesa assim de lugar, você não vai resolver. Pensa nisso e sai fora. Aí ela vai pensar, mudar, e vai chegar depois e assim, amor, resolvi o problema. Você vai falar o quê? Você é demais. Ok? Entenderam? Agora, mulheres. Queridas irmãs. Quando um homem fala, ele não quer ser interrompido. Porque aí é o contrário, a gente quer uma coruja. Porque se a gente começa a falar e você começa a interromper, quebra o raciocínio. Você entendeu? Eu tô aqui, amor. Por que que tá acontecendo? É isso. Ela fala assim, não. Ah, não, porque uma vez eu tava lá em casa. Quando você começa a falar, o nosso raciocínio para e a gente começa a ouvir. O homem não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, irmã, mão na coxa e aperta a sua coxa e fica dizendo, não abra a boca. Seu homem está falando, seja pai, seja marido, seja irmão, você fica assim, ó. Ele vai entender que você está ouvindo. Você não precisa ficar, ah, meu Deus, ele fez isso. Ah, mas eu vou matar, que absurdo. Não, não, não. A gente não quer que você defenda, a gente não quer que você fale, a gente não quer que você interrompa, a gente não quer que você conte nada igual que aconteceu com você, a gente só quer que você ouça e no final diga o que você acha rápido. Você quer saber um outro segredo para falar com o homem? Querida, não discorde dele imediatamente. As mulheres, me perdoa falar a verdade, gente, são mais maduras do que os homens. E às vezes, vêm mais rápido do que nós. Eu vejo direto o homem chegando em casa com uma ideia genial de ficar rico. Isso acontece demais. Parece uma criança. Irmã, homem é criança, pode ter 90 anos, pode estar com a cara durona, feia, pode ser grandão, não interessa, lá dentro ele é uma criança, trocou o carrinho pelo carrão, trocou o joguinho pelo celular, não, é uma criança. Então lá vem o cara em casa, amor, eu vou ficar rico, nós vamos ficar rico, nós, agora vai, agora é Bebon, Telex Free, agora é não sei o quê, tem um negócio assim, a mulher começou a ouvir, já viu que é uma furada. Aí ela vai e fala, tá maluco? Não assino nada, nem pensar. Colocar nosso apartamento. Aí a mulher já corta. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Deixa o cara falar. É um menino pedindo um brinquedo. Sabe como é que chama isso? Chama Hellman's Airlines. Viajar na maionese. Deixa o garoto viajar. Deixa ele sonhar. Quem não era crente, não nasceu em lar cristão. Quem não é? Vocês aqui, como eu, devem ter sonhado várias vezes ganhar na loteria. Ah, o que faria com o dinheiro? Se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro, eu ia comprar isso e tal. Então deixa o cara chegar e sonhar. Porque eu peguei uma esposa uma vez e disse assim, pastor, dia 22, 23 do mês, o meu marido não está dormindo por causa das contas. Porque está vencendo, está pegando. Dia 10 que ele recebeu o pagamento, ele quer viajar. Aí, o que você faz? O que eu faço? Eu falo, minha querida, seu marido te ama. Se ele chegar em casa dizendo, olha, nós vamos viajar esse final de ano para Paris, nós vamos para os Estados Unidos com dólar 4 e tanto. né? Nós vamos e tal. E você está olhando para ele vendo, mas gente, tem 2 meses atrás, estava sem dormir por causa do cartão, por causa do pagamento e tal. Aí dá vontade de dizer assim, você está louco? Está maluco? E a mulher vai, pá, dá uma podada. Não pode. Por quê? Porque se você fizer isso, ele não vai te contar mais, vai contar para os outros, vai fazer sem te falar. Então, o que, que você faz? Entra na Helmas com ele. Entra com ele. Estados Unidos, amor, Orlando. Aí você fecha os olhos, imagina você andando em Orlando com ele. E você pensa assim, vê o lado positivo. Meu marido me ama, meu marido quer me levar para Orlando. Meu marido quer me levar para o Outlet. Meu Deus, que marido maravilhoso. E vai com ele, vai na Calvin Klein, e vai na Ross, e anda com ele, e passeia, e vai. Aí depois que ele der a viajada dele, mais feliz do mundo, aí você fala assim, amor, você recebeu aumento? Porque o homem é lógico. Não. Seu pai morreu, deu herança? Não. Então, amor, essa ideia é maravilhosa. Só não é para agora. Você pegou o menino, falou, você vai ter o seu brinquedo. Só não é agora. Não corte. Não corte. Gente, eu conheço um homem com 40 anos de idade que brinca com xixi. Pensa bem na cabeça de alguns homens, brincando com xixi. Você vai chegar para um homem e dizer, não faz, não entra, eu vou fazer tal negócio. Calma, amor, vamos pensar, vamos orar. Vamos consultar o pastor Marciano, vamos consultar o pastor Paulo, vamos ver alguma coisa. Antes de você dar um corte, você dá uma maciada e deixa o rapaz primeiro viajar. Quem entendeu? Querido, filho e filha, você acha que é hora de falar com seu pai, com sua mãe, pedir alguma coisa final de mês? Não é. Quando o time perdeu, você vem, pai, eu posso? Você vai ouvir, não! Agora, quem aqui é corintiano que ganhou? Pega o dia que o Corinthians foi campeão, fala pro seu pai, pai, eu quero um tênis, e vai lá, garoto, compra! É Coringa! O cara tá macho, entendeu? O time ganhou, ele dá tudo, vai lá, compra. Eu quero o uniforme completo, compra pra você, pra mim, pra sua mãe. Depois ele se arrepende. É, não, é. Quando o pai é vascaíno, é bom não falar nada. Deixa eu te falar uma coisa, tem a hora certa de falar. Você vai falar com a mulher na TPM? Você é doido. Irmãos, eu uso isso aqui, ó. Você usa isso aqui? Meu celular toca. Maírla TPM. Aqueles 5, 6 dias, eu sei que a minha mulher não é ela. Ela é hormônio. Então, quando ela vem, aí eu olho e falo, já sei o que é isso. Aí, outro segredo, nunca diga, você está na TPM. Ah, é problema. Porque ela vai dizer, você está anulando meus sentimentos, porque o hormônio fica, ó... Então você não vai discutir TPM na hora de brigar, quando está em dívida na hora de brigar, quando o time perdeu na hora de brigar, quando chega nervoso na hora de conversar, tem a hora certa de falar. Olha para a pessoa perto de você e diga assim, saiba quando falar e quando não falar. Amém, gente? Olha o que, que a Bíblia diz, eu vou encerrar com esse texto. A Bíblia diz assim, ó, o que guarda a boca, conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se destrói. Olha o que a Bíblia está dizendo, o que guarda a boca, preserva suas emoções, se protege. Quem fala demais, a si mesmo se destrói. Mais uma vez a Bíblia dizendo, fale menos. Provérbios, capítulo 13, verso 3. Então, queridos, esses textos e outros, a Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão e por aí vai. Há uma preocupação de Deus com a maneira como nós falamos, conversamos. E isso deve ser levado ainda mais a sério quando fala de família, filhos, marido, esposa, sogro, sogra, pessoas da sua convivência, ouça com atenção. Ouça com atenção. Para ouvir o que está sendo dito, o que não está sendo dito. Ouça com toda a atenção que você tem. Use as palavras certas quando falar e saiba que existem momentos que não é hora de falar. Amém? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você tivesse alguns minutos para pensar. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Que você pode melhorar a sua comunicação dentro de casa, no trabalho, com a sua família, com as pessoas que você ama e convive. Será que você tem que parar para desligar o celular, computador, dar uma pausa, ser verdadeiro e dizer, agora não posso te dar atenção, me dá um minutinho? Será que você tem usado as palavras de uma forma que não produz o que você quer? No lugar de produzir transformação, crescimento, produz ferida. Você é sincero e isso é admirável. Isso é franco, verdadeiro, isso é bonito. Mas existe uma forma de falar que vai trazer o resultado para você e para a pessoa. Fale com jeitinho, fale com carinho, fale com amor. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Você pode perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a parte que eu preciso mudar? Ou se você já identificou, você pode dizer: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a mudar esse comportamento que eu tenho tido. Talvez a palavra de hoje explique porque alguns moram juntos, mas não são amigos, não convivem. As conversas terminam em brigas, discussões. Os passeios, festas, férias, com momentos de tanta tensão, e Deus quer te dar uma família feliz, abençoada, momentos agradáveis. Os momentos ruins têm que ser a exceção da exceção. Deus te deu a promessa de vida e vida com abundância. E isso inclui certamente a sua família. E isso inclui certamente seu casamento, sua casa. Vida abundante, família feliz, família de sucesso. Ore. Obrigado, Jesus, por essa manhã, pela tua palavra. O desejo do meu coração é que se cumpra a promessa de que a palavra vai e ela não volta sem cumprir o seu propósito. Essa mensagem, esses segredos são um desafio para todos nós. Às vezes nós estamos num sistema, meu Deus, de hábitos, e para mudar isso é tão difícil. Mas eu sei que é possível, pelo poder do teu nome, com a ajuda do Espírito Santo. E eu peço agora, em nome de Jesus, que esta palavra, que estas sementes encontrem em cada coração solo fértil e produza fruto em nome de Jesus. E que haja crescimento amadurecimento, bênção e vitória para cada casal e família aqui nesta manhã. Como ministro do Evangelho e ministro de família, eu levanto a minha mão e eu profetizo e declaro em nome de Jesus: famílias abençoadas, famílias estruturadas, famílias que vivam em comunhão, famílias que desfrutem da alegria do Senhor, famílias de sucesso. Famílias de sucesso é o que nós declaramos e liberamos sobre esse povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, diga amém. Que o Senhor te abençoe, te dê vitória, te dê uma família bem sucedida, em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.